empate com sabor de vitória. Claro que antes do jogo nós tínhamos a ideia muito clara de que um ponto seria altamente interessante, né? Mas depois de nós termos saído em vantagem, tendo criado oportunidade, tendo passado aquele, suportado aquela pressão do início do segundo tempo, depois o jogo já estava acomodado, o adversário errando muitos passes, a torcida inquieta, aí nós poderíamos ter conseguido algo melhor. Então não dá para dizer que esse empate, a gente sai daqui com um sabor de vitória. Agora, sai daqui, sim, com a plena certeza de dever cumprido. Porque numa situação dessa, o adversário, 5 jogos invicto, com 3 empates, 2 vitórias, aqui na casa dele, jogo da classificação, e a gente vir aqui segurar e sair sem a derrota e ainda jogar um bom futebol como nós jogamos, e foi possível, enquanto o pessoal tinha ainda uma boa condição. Então a gente sai daqui de cabeça erguida e pronto, né? Pronto para enfrentar o Inter no domingo com casa cheia, o verdadeiro torcedor do União vai lotar, eu não tenho dúvida disso.
Análise do time que você colocou em campo, da formação que você colocou em campo, Beto, o que mais te agradou? Qual o fator mais positivo que dá para destacar desse time que enfrentou de forma gigante a equipe do Passo Fundo aqui em Passo Fundo?
Como um todo, né? Porque eu sempre digo que não adianta botar 3 zagueiros e achar que vai te defender bem. Tu tem que ter um sistema defensivo. E ele começa, no nosso caso aqui, com o Aldair e o Josiel lá na frente, fazendo um trabalho impecável no que se referia à marcação, facilitando as coisas para os nossos 2 volantes, que um é lateral e outro é um segundo volante, né? Nenhum é especialista em ficar protegendo a frente da área. Então as coisas eram facilitadas para eles e mais fáceis ainda para os nossos zagueiros, né? Claro que não abrimos mão nunca da jogada ofensiva, tanto que em 20 minutos nós já tínhamos 3 ou 4 conclusões a gol. Acho que todas elas aqui pelo lado esquerdo, né, com o Jajá, com o Aldair, principalmente, né, mas tinha um ofensivo. Então, como um todo, a equipe soube marcar, soube se fechar bem e nunca abriu mão do contra-ataque. Aliás, o pessoal aqui estava me dizendo que naquele segundo gol, né, que belíssimo gol do Aldair, não havia impedimento, mas eu não sei, de onde eu estava na diagonal é impossível fazer qualquer julgamento.
O Jardim vinha bem na partida, foi uma opção tua ou ele se lesionou?
Já no intervalo ele disse que estava doendo muito a perna, estava sentindo, né? E o campo apertado, ele ia ver se conseguia ir mais um pouco, mas para mim já ficar preparando, né, alguma situação. Ele jogou acho que 10, 15 minutos e pediu para sair não suportando a dor.
Arbitragem, porque esse lance capital aí, de certa forma, se confirmado, o erro da arbitragem acaba prejudicando o União, mas em outros lances. A gente questionou, de certa forma, a atuação do Leandro Voado.
Só o que eu questiono é que ele usou de 2 pesos, 2 medidas, no que se refere a cartão. Porque bem na minha frente, uma falta onde o lateral Choco segurou o Aldair pela camisa, e na frente dele também, ele não deu cartão. Deu a falta, mas não deu cartão. E lance semelhante contra nós, ele aplicou o cartão, né? Mas não dá para dizer que por isso aí ele foi responsável pelo empate, né? Talvez o lance do gol, não sei, o Bandeira deu o impedimento, mas o pessoal aqui estava dizendo que estava longe de estar impedido.
Em relação às outras alterações, a questão Maranhão e também o Nilton Júnior, acrescentaram um pouco, Beto, pelas circunstâncias do jogo?
Não, eles acrescentaram aquilo que nós precisávamos, porque aqui pelo lado esquerdo, com o Charo, a bola vinha para cá e nós estávamos tendo que abrir demais o meio campo porque o Regis vinha aqui fazer o combate. Então, quando nós colocamos, pois o Nilton aqui pelo lado direito, aí o Regis pôde proteger mais a frente da área, o pessoal não teve mais aquela penetração pela meia-lua ali. E o Maranhão marcou bem, deu o passe aquele desse gol anulado, né? E foi dentro das nossas necessidades, eles cumpriram aquilo que foi determinado.
Internacional e Veranópolis fora de casa, você entende que ainda é possível escapar do rebaixamento?
Claro. Nós sabíamos desde que quando aqui chegamos do tamanho da bronca, do tamanho da dificuldade. A gente tinha uma consciência muito clara disso, o torcedor, o diretor, o jogador, todo mundo. E continuamos vivos, né? Muita gente dizia que faltando 5 rodadas já estaria matematicamente fora, porque era um time morto, era um time de cachaceiro, era um time de jogador da noite, era um time que estava passando férias em Frederico, né? E não é isso não. Olha, o que são de guerreiro, eu tenho o maior orgulho de estar trabalhando junto com esse grupo, pelas respostas que eles têm dado, superação de lesão. Hoje nós não tínhamos 18 jogadores para trazer a campo, trouxemos dois machucados, no caso do Jefferson, que não, a gente sabia que ele não ia poder entrar no jogo, mas veio junto, porque é um cara altamente positivo, altamente respeitado pelo grupo, é uma liderança técnica também que nós temos, além da vibração que ele passa dentro do vestiário. Trouxemos o Ricardinho também com problemas musculares, e o pessoal se superando, e jogando com problemas, e superando. Então, hoje esse time sabe do tamanho da bronca, mas ainda depende apenas das nossas forças. Com duas vitórias, nós estamos, sem depender de ninguém, estamos fora. Mas talvez uma vitória e um empate também, a gente fica fora.
Certo, você fala em que essa superação, que você pegou um grupo bastante desmotivado, as vitórias, pelo menos uma vitória veio até o momento, e você diz que é um time de guerreiros. Com essa motivação que o time vem tendo nessas últimas rodadas, você acredita que o time ele pode sair dessa situação e pode ficar na primeira divisão?
Pode sim, porque nós temos a melhor campanha desses quatro que estão brigando para não cair, né? O Avenida já caiu, os outros, tem outros quatro brigando para não cair. E a melhor campanha nos últimos quatro jogos é a nossa. Então, isso faz crer que nós estamos num momento de crescimento, né? Na hora certa da competição. Não adiantava crescer antes e cair depois, não. Nós estamos mantendo esse crescimento. Estamos com, acho que, quatro jogos invictos, né? E precisando da vitória. E ela está sempre bem pertinho da gente. O jogo de hoje foi uma prova disso. Ela sempre esteve muito próxima da gente, essa vitória. Com toda a pressão do adversário, mas sem chance clara de gol, né? Nós tivemos chances claras de gol, no mínimo em número igual ao adversário. Então a vitória está muito perto da gente. Vitória é essa que pode nos dar e deverá nos dar esse desafogo, né? Ou seja, sair dessa zona, dessa situação.
Para consolidar esse crescimento, Beto, você conta com a volta do Jefferson, o Adilson, que não se sabe se vai poder estar à disposição, o próprio Lenilson, que saiu no decorrer da partida. Você conta com os jogadores para consolidar esse crescimento, transformar em vitórias, que é o que não precisa?
Pois é, infelizmente, quando nós conseguimos encaixar esse trio de meias, né, que ajudavam muito na marcação e não abriam mão da sua qualidade ofensiva, dois jogos a gente conseguiu fazê-lo com esse trio. A equipe mostrou um crescimento muito grande, uma maturidade, uma posse de bola, uma ofensividade bem interessante. Só que perdemos o Jefferson, perdemos o Adilson, né? Se nós tivéssemos colocado o Jefferson em campo hoje, ele não jogaria contra o Inter e jogaria a meio pau hoje. Então optamos por deixá-lo apenas treinando. Ele treinou no hotel hoje, fez um trabalhinho de aquecimento bem mais forte do que os outros, né? Sabendo que não ia entrar, para ter uma condição de razoável para boa para domingo. O Adilson fica fora também no domingo, mas contra o Veranópolis é certo o seu retorno. E o Aldair também com problemas musculares, né? A gente tirou o Aldair e tirou o Lenilson exatamente naquele momento final onde o esforço é descomunal, né, para segurar esse tipo de resultado, e o campo pesado a gente tirou exatamente para poupar esses jogadores.
Como é que tu pretende montar a equipe agora para o domingo? Eu sei que já está em cima, né? E nós acompanhamos essa semana e vimos que não foram realizados coletivos, apenas treinamento. Vai ser assim essa semana? E como é que faz o enfrentamento com o Internacional?
Primeiro que essa semana tem um dia só, né? Porque amanhã não tem nada o que fazer, né? É você repousar esse pessoal aí. E no sábado é véspera de um jogo tão importante como esse, com todo esse desgaste do jogo de hoje, né? Então não tem o que fazer. Agora, o coletivo é a maneira mais fácil que um treinador tem de enganar o diretor, enganar vocês da imprensa, né? Onde o treinador chama a atenção do trabalho todo para si, corrigindo passes, corrigindo aquele monte de coisa. O treinador tem que ter a capacidade de treinar coisas interessantes, né? Coisas que acontecem no jogo em espaço de campo mais reduzido, como nós fizemos, por exemplo, no treino de terça-feira, onde fizemos um ataque contra a defesa, onde treinamos essas situações ali, treinamos essa situação que ocorreu durante o jogo todo, treinamos muito a situação do Marcelão também entrando na equipe, né? E hoje foi preciso ele entrar e ele já tinha um entrosamento em função daquele treino que a gente fez ali em campo reduzido, ao invés de fazer um coletivo guerreado, por exemplo, pegado, né? Tinha que ser um treino de mais inteligência, de mais compreensão das questões táticas colocadas. Os jogadores têm aceitado muito bem isso.
O esquema vai ser mantido?
Olha, eu não sei nem se algum jogador levou o terceiro cartão, tem que fazer... Tem que ver, tem que fazer um levantamento de como é que nós estamos, como estará o Jefferson, como estará o próprio Aldair, como estará outros jogadores que estão numa condição de problemas, né? Então vamos avaliar amanhã, agora o esquema, não sei, é bem possível que seja mantido.